Vai começar. Aposta Cast.
No episódio de hoje, nós falamos sobre NBA, o basquete norte-americano, o melhor basquete do mundo. Falamos sobre as finais, é claro, estão sendo jogadas, disputadas ainda, o Posta 10 está acompanhando via YouTube, via dicas, via live e também não, por que não, podcast. Bruno, você ainda sabe incestar?
Opa, bastante, cara, tá doido? Incestar comigo mesmo.
Mercado, né?
O que mais é legal mesmo é ter escutado o Zambrano falando aí nas finais e da temporada que foi atípica, né?
Uhum, muito louco.
E como o pessoal tá lá na Disney, também vai receber o prêmio Pateta do ano, né? uma galera da lista da decepção.
E o Zambrano é bom para fazer essas listas de Pateta. Muito bom. Não percam, gente. Acompanhem e escutem. Esse programa ficou bem legal. Onde é que a gente escuta ele?
iTunes, Deezer. E SoundCloud.
Beleza, beleza. Spotify também. Muito bem.
É, Spotify.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, este é o ApostaCast. Eu sou Rodrigo Disconzi e nós vamos conversar sobre como foi a temporada do basquetebol norte-americano, a NBA. E como sempre, quem acompanha a gente, nos ajuda neste quesito, NBA, é o Gustavo Zambrano. Tudo bem, Gustavo?
Tudo bem, estamos aí na reta final já.
Na correria, porque tá tudo junto, né? Junto e misturado. As finais do beisebol, futebol americano e a final do basquete. Bom, a gente vai falar hoje, claro, sobre as finais entre o Lakers e o Miami, mas também sobre como foi a temporada como um todo. E eu quero saber a opinião do Gustavo se a premiação do Antetokounmpo como jogador mais valioso da temporada está correta? Você gostou disso aí, Gustavo?
Acredito que sim, é. O pessoal coloca aquela pecha nele de pipoqueiro nos playoffs, mas o MVP é da temporada regular. Também não acredito nesse negócio de pipoqueiro, tem mais do que só um jogador ali. Uhum. E o Antetokounmpo jogou tão bem quanto nos últimos anos. Talvez possa se argumentar que o James Harden foi MVP porque jogou mais jogos, mas o Antetokounmpo é tão eficiente quanto o Harden, acho que ele mereceu.
E começou a meter bola de três, que era horrível, né?
Uhum. É, que não deveria, mas ele melhorou no quesito, né?
Uhum. Bom, olhando os números, talvez ele devesse continuar sem chutar dos três, mas enfim, só vai melhorar se tentar também, tem isso, né? Bom, a votação vai ter agora para os MVPs dos playoffs, é outra história totalmente diferente. Você colocaria, sem sombra de dúvida, o LeBron James como franco favorito a ganhar o título de MVP das finais, a não ser que o Butler leve o Miami pra uma virada, é isso?
É, entre LeBron e o próprio companheiro dele, eu colocaria o Anthony Davis. Eu acho que o Anthony Davis foi mais efetivo nas finais do que o LeBron James. O LeBron teve uma taxa de turnovers bem alta, tudo bem que ele tenta passes com muito mais frequência do que o Davis, mas eu acho que o Davis foi mais efetivo. Se o Butler chegar a vencer as finais, aí eu acho que não dá pra tirar do Butler. Apesar que eu acho, na verdade, o MVP dos playoffs, ele não é MVP, ele é MVP dos playoffs antes da final.
Ah.
Então, provavelmente, o título é do Anthony Davis. E aí tem o MVP das finais. Esse, sim, no momento, é o Jimmy Butler, com certeza.
Interessante, interessante. É prêmio pra todo mundo, ninguém dá pra reclamar. Vamos voltar, então, à temporada regular. O técnico escolhido foi o Nick Nurse, do Toronto Raptors. Todo mundo esperava que o time fosse cair bastante de rendimento pela saída do Kawhi Leonard e do Danny Green, mas o time se mostrou extremamente competitivo e perdeu somente nos playoffs. Eu podia ir um pouco mais adiante, era uma questão de imaginar se eles iam continuar com aquele ritmo. Estava avassalador realmente na temporada regular, incrível. Você curtiu isso? Você gosta do Nurse?
Gosto bastante. Eu lembro quando achavam que o ex-técnico do Toronto não entenderam porque ele foi demitido, né? Porque ele levava o time até os playoffs todo ano, mas ele era horrível e continua sendo horrível. Do Dwayne Casey no Detroit Pistons, que terminou essa temporada com 6 vitórias a menos do que o recorde de Pitágoras indicava para os Pistons. É, minha principal base para medir técnico é esse, porque além de medir sorte, normalmente mede o trabalho dos técnicos. É, eu prefiro o Eric Spoelstra, mas eu acho que o trabalho do Nick Nurse com o elenco que piorou sem o Leonard e sem o Danny Green foi mais chamativo e a premiação é merecida, com certeza. E poderia também ter ido para o Frank Vogel. Lógico que eles não vão premiar um técnico que tem Anthony Davis e LeBron James no elenco, porque já é esperado que o time vai ser bom. Mas não é só ter Anthony Davis e LeBron James, só vai arrumar o time. O Vogel arrumou o time joga bem.
Interessante, interessante. Engraçado que os finalistas para essa premiação do técnico do ano, o Nick Nurse, que ganhou, o Mike Budenholzer, e o Billy Donovan chegaram na... Enfim.
O novo técnico do Chicago.
Ele foi pro Bulls. Ok, ele tava no Oklahoma.
Que eu não sou muito fã, não. Eu acho que o Thunder já era bom.
Pois é, eu também não entendi muito bem. Mas enfim, são coisas que a gente vai comentando porque salta aos olhos aí. É, realmente, pra mim, os posters também tinham que estar num destaque aí. O Hulk tava sendo cantado em vento e prosa pro Ja Morant. Mereceu, na tua opinião, Gustavo?
Mereceu. Mereceu porque o Zion jogou menos jogos, né? E pra você ser mais valioso, parte do que cria valor é você estar em quadra. Então eu acho que dos que... o Zion só começou a temporada no meio dela, né? Ele começou lesionado.
Mas não, então... mas não teve muita competição, né? Porque cai entre nós fora esses dois. O Kendrick não fez um bom começo de temporada, mas depois se perdeu em algum momento, né?
Caiu bastante. Caiu bastante... É, o Yunan também é aquele novato falso, porque ele já não tinha é jogado novato, né? Na J-League no ano passado, ele é um novato pra NBA, né?
Bom, e o sexto homem de novo ficou entre o Lou Williams e o Montrezl, e meio que fora de competição quase com qualquer outro, né? Ou você tinha um terceiro homem pra poder indicar aí?
Não, acho que o Harrell foi bem merecido. Eu gosto do Montrezl Harrell há vários anos já, acho um baita jogador, acho que foi bem merecido pra ele.
O que me espanta é não ser fácil indicar assim outra opção, né? É dificuldade de apontar.
É que o sexto homem tá meio em desuso na NBA, né?
Bom, são quase dois times, né? Quando conseguem.
Na verdade, esse prêmio de sexto homem pra mim sempre fez pouco sentido, porque o sexto homem normalmente não é o sexto homem. Sexto homem é o cara que começa jogando e não joga todos os minutos. Esse é o sexto homem. O cara que vem do banco e termina a partida.
Ele é quase titular, né?
Sim, é o titular, exato.
Beleza. Jogador da defesa foi dado o prêmio para o Antetokounmpo. Aqui tem uma briguinha um pouco melhor, né? Porque afinal tinha Anthony Davis e Rudy Gobert. Eu acho estranho o Davis estar aqui, eu gosto dele muito como jogador, mas ele não é tão assim, ou é? Eu tô errado.
Por estatística avançada, nessa temporada ele foi sim um dos melhores defensores. É lógico que também ele tem ao redor dele um bom sistema defensivo, que melhora as qualidades dele, mas ele é um bom defensor. O Davis saudável é um jogador incrível, porque ele passou pouco tempo saudável na carreira dele. Entre os finalistas, acho justo, os três finalistas, acho justo o prêmio do Antetokounmpo, mas eu quero destacar outros dois caras que ficaram de fora. O Brook Lopes, que também não seria eleito, porque ele tem a fama de mau defensor pelo início da carreira, mas que fez uma temporada fantástica na parte defensiva, piorou muito no ataque. E o Adebayo, que é um ótimo defensor, mas aos poucos as pessoas vão aprendendo a Adebayo, né? Até ano passado ignoravam ele.
Show, legal comentar isso. Eu também curto esses caras. Bom, o jogador que mais melhorou, o Adebayo, Doncic e Brandon Ingram. Quem ganhou foi o Brandon Ingram de forma inusitada, né? É que o Doncic já era tão bom que seria estranho dar pra ele esse prêmio, enfim. Mas dá pro Brandon Ingram, claro que ele melhorou, mas eu não gostei. O que você achou disso aí?
Eu achei justo, porque eu acho que aí é subjetivo, né? Qual cara mais melhorou? O Brandon Ingram passou de um jogador inútil pra um jogador decente. Até melhorou pra caramba. O já era bom, né?
É que ano passado, por exemplo, eu acho que foi pro do Toronto, né? O que deu apagão esse ano, como é que é o nome? O Pascal Siaka, né?
Ah, sim, foi pro Siaka, é verdade.
Sim, sim, foi visível e merecido. Agora esse ano foi esquisito. Claro, melhorou tudo.
Outro que já era bom também, o que ele teve foi mais tempo em
quadra. Isso, mais bola, né? Porque saiu o Kawhi, tipo, pega a bola aí e... Não, pô,
eu acho muito justo o prêmio de mais melhorou pro Brandon Ingram. Eu daria o nome dele pra premiação.
Ah, que beleza.
Se o Wiggins um dia jogar igual o Brandon Ingram, merece também o prêmio de mais melhorou.
Por mais que a gente fique falando mal dele. Entrada do Bruno no papo, é isso, Bruno?
E aí, amigão, tudo bem? Tudo certinho? Estão ouvindo bem?
Tranquilo, tá tranquilo. Aqui a gravação do podcast é por quartos, que nem basquete. O Bruno... Como é, ele fica ali no banco de reserva, ele só entra quando o time B
das equipes. Na verdade, eu tava tentando vencer a bolha aí, a bolha gigante. a bolha era chamada segurança.
Mas beleza, beleza. Quem que vai ganhar esse ano a final, Bruno? Você que manja tudo de basquete.
Não manjo nada, cara. Eu só sei que Lakers tá na parada, é isso?
Porra, acertou, cara. Tava suando frio aqui. O cara não sabia nem quem tava disputando.
É, mas o Lakers é sempre na parada aí, então é... Eu não sou um cara que curto muito, né? Porque, na verdade, é o lance do relógio, do basquete meio complicado, né? Quando eles falam assim, ó, falta um minuto pra acabar, e leva meia hora, né?
Gustavo, vamos falar agora da classificação geral dos times aí. É, a gente tem como último colocado e talvez pior time o Golden State Warriors. Já fez uma dinastia, mas perdeu seus jogadores por lesão e vai ter que se reconstruir aí. Você considera realmente que eles foram os piores ou alguém rivalizou com eles aí?
Não, acho que o Cleveland Cavaliers rivalizou com o Golden State e o Atlanta Hawks, que evoluiu muito pouco, também rivalizou. O Golden State colocou um time de J-League em quadra, né? Uhum. Muitas lesões acabaram colocando uma equipe que não era competitiva, com jogadores que a gente não vai mais ver na NBA, muito provavelmente nos próximos anos. Então eles foram, mas também não dá pra projetar que o Warriors vai ser a pior equipe ano que vem, porque obviamente eles vão melhorar, colocando um time mais competitivo.
Esse ano, bom, foi um ano bem atípico, cheio de confusões. É, não teve tanque ou time meio que querendo perder pra poder pegar melhores situações do draft. Esse ano não teve nem cogitação disso aí, é verdade?
É, alguns times se enfraqueceram propositalmente, como o Minnesota Timberwolves, trocas, o próprio, né? Golden State. É.
Uhum. Entendi. Eles falam que é ajuste de salário ou
vai resultar o time. Trocou o Marcus Morris.
Uhum. Até mesmo o Pelicans ficou boa parte da temporada com jogadores machucados, claro, mas ainda assim escalando de forma estranha os jogadores, foi bem esquisito. E começaram a jogar bem no final, né? Quando era tarde demais. Foi bem esquisito também. Bom, algum dos times ruins se tornou mais ou menos bom aos teus olhos aí nessa temporada?
Sim, Phoenix Suns se tornou um time bom. Se a gente lembrar que o Phoenix Suns não só pela sequência da reta final, que agora todo mundo tá olhando o Phoenix Suns, mas eu tinha falado antes, os Suns estavam melhores. Uhum. O Suns, a gente considera que eles foram a pior equipe da temporada anterior, sim, da Conferência Oeste. Uhum. E eles quase viraram um time de playoffs, e um elenco justinho ali. Falta uma grande estrela, mas um time que joga junto. Eu não acho que o Devin Booker é uma grande estrela, eu acho que ele é um pontuador eficaz e nada mais. Uhum. Mas é um time que do 1 ao 5, todo mundo ali é bem decente.
Uhum. Então a montagem dele melhorou um pouquinho em relação ao passado também, pelo jeito.
Uhum.
Certo. Isso aqui a gente tá no oeste, digamos, e no leste nada de especial aparentemente, visualmente, né? O teu Bulls, como é que você julga eles nessa temporada?
O Bulls foi uma grande decepção pra mim, porque eu esperava um time bem melhor do que apresentou em quadra. Eu achei que fazia sentido a equipe que eles montaram. Uhum. Com o Ted Young, o Satoransky. O Satoransky jogou bem agora. O Ted Young, ele morreu de uma temporada para outra, do Pacers pro Bulls. Eu acho que a gente não sabe quanto o técnico influenciou. O Bulls também perdeu jogadores lesionados no meio da temporada. A esperança de que seja um time melhor para os próximos anos.
Uhum. Bom, eu acompanhei de perto e gosto de acompanhar o Detroit Pistons. Mas eles jogaram mal e tiveram lesões. E além disso, mais alguma coisa que você não gostou deles? Além de tudo isso?
O técnico, pra mim, é horrível. Pra mim, atrapalha a equipe, apesar do pessoal achar que ele é um bom técnico. Uhum. E eles perdem porque o Blake Griffin é um cara que não consegue mais ficar em quadra, né? Infelizmente, uhum. A carreira do Griffin. O André Drummond também não se tornou o que a gente esperava. Ele já foi melhor do que ele tem sido nos últimos anos, tanto que acabou sendo trocado. Time bem pouco interessante, eles vão precisar passar por uma reconstrução. Aquele time que só beirava playoffs, uhum, e não fazia mais nada, acho que não vai mais funcionar pra eles. Eles vão precisar passar realmente por um processo mais fundo de ter novatos efetivos. Eles não têm muita gente jovem efetiva.
Uhum. Bom, porque...
Kennard, tudo bem?
Uhum.
Não, pode falar.
A Conferência Leste, se os times aí conseguirem manter a linha competitiva... consegue brigar por quê? Por uma vaga? Será? Porque os sete primeiros lugares, até o oitavo com o Orlando, eles têm sido bem consistentes. Você acha que algum dos times consegue montar aí? Tem que esperar, na verdade, né? É isso?
Ah, tem que aguardar. Hoje, como eu diria que não. Não tem nenhum time que se destaca desses de baixo como um time que é propício a subir de produção, porque ele já mostrou algo que a gente não esperava, por exemplo, Phoenix Suns no Oeste. No Leste, nenhum desses. Parece que do 1 ao 8 tá bem consolidado, mas eu acho que as equipes vão mudar ainda. Uhum. Na off-season, talvez alguém se destaque na nova formação da equipe.
Beleza. Outro time que eu quero falar é o que joga diferente, que joga a moda antiga, que é com o Pop, o San Antonio Spurs. Eles caíram para um time ali que estava disputando as últimas posições, tentava subir, melhorou até em algum momento. E ficaram fora pela primeira vez após, acho que, 22 temporadas seguidas indo para os playoffs. Isso ia acontecer, você acha que era o caminho natural acontecer mesmo, a tendência, pelas escolhas que o time fez?
Acho que racionalmente sim, mas eu ainda caí naquela de não, com o Popovich eles pegam a oitava vaga ali, uhum, de qualquer jeito, né? Mas o elenco é fraco e me incomodava, acho que eu cheguei a falar no podcast começo do ano, da saída do David Bertans, que ninguém liga também. Mas o Bertans não faz tanta diferença, acho que faz. O Bertans é o salvador da linha de três, tanto que jogou bem no Wizards. Uhum. E aí eles optaram por o Marcus Morris, que não assinou, né? O espaço do salário ia pro Marcus Morris. O Aldridge já veterano, caiu de produção, ainda jogou acima da média, mas caiu de produção em comparação com os outros anos. Eu não acho que o DeRozan é um problema, o DeRozan é um bom jogador, ele não é espetacular porque ele joga o basquete à moda antiga, ele não arremessa de três. Mas ele é um bom jogador, agora o elenco de apoio é bem fraco, é uma das piores defesas da liga.
E envelhecido também, né?
Envelhecido.
Beleza.
Então, uma hora a mágica acaba, né? Por melhor técnico seja.
Uhum. Eu vejo bastante competitivo a Conferência Oeste, como sempre foi, e ano que vem a gente tem que esperar muita coisa legal aí, imagina. Bom, antes de a gente falar sobre as finais, eu quero só relembrar um pouco dos momentos importantes aí dessa temporada. Claro que o Zion Williamson, do Pelicans, ele foi o primeiro do draft, não foi?
Foi o primeiro.
Pois é, ele se machucando foi uma perda gigante pro Pelicans. Já tinham perdido Anthony Davis, mas montaram um elenco cheio de peças para brigar e correr, mas não foi bem o que conseguiram na temporada. O Carmelo Anthony foi por Portland depois de estar quase aposentado por muita gente, inclusive por nós. Que você achou dele jogando?
Eu achei que ele é um aposentado em quadra. O Carmelo Anthony, ele não te acrescenta em absolutamente nada. A produção que o Carmelo Anthony entrega, tirando o nome dele, poderia ser entregue por vários jogadores sem nome, com um salário menor. É lógico que o Carmelo chama o pessoal, o Carmelo é muito talentoso. Ele foi na carreira, mas em termos de produção, nada.
Beleza. Aconteceu também, ano passado ainda, o Ben Simmons finalmente conseguiu fazer a primeira cesta de 3 pontos depois de 172 jogos que ele jogou. Agora vai?
Ah, eu sou fã do Ben Simmons. Eu acho que ele é um cara que, mesmo na ausência do arremesso de 3, ele é mais completo, por exemplo, do que o... O DeRozan que eu citei são estilos completamente diferentes, mas o DeRozan é um cara que não tem a bola de 3, que limita o jogo dele, né? O Ben Simmons não, acho que não ter a bola de 3 é só um detalhe no jogo dele. Eu não sou dos que acham que o Ben Simmons atrapalha o time. Aparentemente será trocado pelo 76ers, o que é um erro.
Não entendi isso aí. Tem só 10 em quadra. E esse cara não fazia cesta, é isso?
Não, dos três pontos. Ele não
arremete de três.
De três, não. Ele fazia cesta normal.
O cara ficava rodando que na barata ponte.
Mas até aí tem jogador que faz isso. O Iguodala não faz cesta. Ele fica 22 minutos em quase. Se ele fizer três pontos, é muito. Mas ele tem o valor dele em alguns quesitos específicos.
Tipo,
o
Ben Simmons... café, uma coisinha assim.
Normalmente, quando você tem um jogador que não contribui na parte ofensiva, é porque ele é um defensor muito bom a ponto da defesa dele justificar que ele esteja em quadra. É tipo um atacante que marca lateral, mas não faz gol, tipo o Jorge Henrique.
Não, tipo o Ganso, né? O Ganso tá em quadra.
Não, mas o Ganso aí já é outra. Aí já é diferente.
É outro nível de lentidão.
Trocar ele por um pau de escanteio tá no lucro.
De incapacidade de contribuir com o jogo.
Trocar ele por um pau de escanteio tá no lucro. Né?
Tá, às vezes marca melhor, até porque fica parado.
Olha, o Pedro é Fluminense, roxo, vai escutar isso aí, vocês vão ver só.
Não, bom, o Pedro também não gosta do Ganso, né? Ele tava cornetando o Ganso na live da NBA.
Beleza. Bom, essa temporada também, obviamente, sofreu com a pandemia, mas foi um dos esportes que melhor lidou com isso, fazendo a bolha. Talvez a Champions fez algo similar, mas não tão bem organizado. Você gostou do modelo que a NBA apresentou e botou em prática, Zambano? Acho que foi bacana, eu curti, você?
Achei que sim, eles criaram uma alternativa eficiente para que a gente tenha os jogos, né? Ainda que tenha dado aquela pausa por outros motivos, mas pelo motivo do Covid, acabou que nenhum jogador foi infectado dentro da bolha, né? Diferente da MLB e da NFL, que agora estão até... abrindo um parênteses da NFL, estão cogitando, mas isso é loucura, isso é para vender jornal, que é só, vamos isolar as equipes em um hotel, cada equipe tem 56 jogadores, 40 técnicos, são 100 membros de 32 equipes, vocês vão isolar o quê? Vocês vão contratar um estado para isolar todo mundo, não vai acontecer.
Sim.
Pra NFL, a solução melhor é a mesma que a MLB adotou, mas não diz que adotou, não testa mais.
Se testar, ninguém... vai dar positivo, é isso, né?
Cara, não testa, não tem Covid, né?
Arriscado, é, não testa com Covid. O beisebol
ficou arriscado. Estão fazendo essa tática também.
Também, nesse momento parece a mais certeira, né? Quem não testa, não tem. Eu tive os sintomas umas mil vezes já, mas não fiz teste, então oficialmente eu tenho.
E até torce pra que tenha pego e não saiba, aí já tá imunizado também. Teoricamente.
É, tem isso, né?
Beleza. Só então, pra lembrar então que nós estamos em outubro, dia 5. Nós estamos gravando dia 5 de outubro. A NBA recomeçou final de julho, então já temos agosto, setembro. 2 meses e pouco, vai demorar 2 meses e meio, digamos. E tem cara que ficou então trancado lá 2 meses e meio na bolha. Alguns sem ver a família, que não quiseram. Alguns puderam receber, tinham a opção, né, de receber a família ou não em alguns momentos. Alguns, como o próprio Butler, falou: não, eu não quero expor ninguém, não precisa vir aqui, daqui a pouco eu saio e pronto.
Ele tem uma personalidade muito encantadora, sensacional, ele merece ser campeão.
Eu torço por ele, com certeza.
Eu gosto muito.
Antes eu achava ele um pouquinho assim, um jeitão arrogante, tava até entender melhor a postura e as decisões dele. Agora eu tô vendo cada vez mais fã também. Então, continuando ainda sobre acontecimentos dessa temporada. Cara, e o Bucks de novo caindo fora, depois de fazer uma campanha gigantesca na temporada regular. Tem algum motivo para isso? Técnico, será?
Tem, aliás, na live da NB, acaba que a gente tava acompanhando muito o jogo e eu não prestei tanta atenção, mas alguém perguntou qual a grande decepção. E a gente começou a citar uns times nada a ver, que era decepção na nossa opinião, né? Sim. Até em termos de aposta. Mas eu acho que a pessoa queria escutar que o Bucks era a grande decepção.
Pois é.
E não foi, porque eu achava que o Heat era melhor do que o Bucks. Tanto que apoiei o Heat naquela série todas as partidas. Mas o Bucks já tinha piorado, já era visível na temporada regular, apesar deles terem sustentado o melhor recorde. O ataque piorou muito em relação à última temporada, que é normal. Às vezes alguns jogadores envelhecem, alguns já não entram tão bem na equipe, como é o caso do Wesley Matthews. Eles perderam o Malcolm Brogdon, acabou tendo alguma importância ali. Então, acabou que eles pioraram. Para mim é normal. Eu acho que eles vão vender como grande decepção, mas para mim não é. Às vezes fecha a sua janela de ser campeão e acontece. São muitos times bons para uma vaga só. Decepção é o Clippers, que tinha elenco mesmo e perdeu inexplicavelmente pro Denver Nuggets.
Eu até meio que parei de ver um pouco aquele confronto, porque eu achava que seria mais fácil, sabe? Eu só tentava assistir só os finais dos jogos, e quando eu pegava eu olhava, meu Deus, estão 10 pontos atrás, 12, o que que tá acontecendo? Aí tinha que rever o jogo inteiro depois, no dia seguinte, porque eu achava que realmente ia ser fácil. Bom, o Bucks em si, cara, eu senti na volta da bolha aí que, não sei, eles foram um time que sofreram mais, não sei se é falta da torcida ou o ambiente, mas realmente eles perderam o punch, sabe? Aquela pegada era visível, cara. Não sei, pode ter várias explicações. Eu acho que uma bolha não é igual pra todo mundo. É, sim, sim. Pra mim, desde o primeiro jogo, segundo, eu não vi o time em condições realmente de jogar o melhor basquete, enfim. Mas
eu acho que o fato de que eles já não tinham mais nada pra fazer na temporada regular, por exemplo, você também pode falar que o Lakers não tinha nada pra fazer, mas o Lakers tava tentando arrumar o banco. Uh-huh. Eles contrataram jogadores, chegou o Marcus Morris, então eles ainda estavam rotacionando ali pra entender um pouco como eles iam jogar na conferência. Eu acho que era mais difícil. O Bucks parece que se acomodou mesmo. Uh-huh. Faltou entusiasmo. Mas de qualquer forma, antes da paralisação, tá, eles já tinham alguns problemas.
A gente imagina que os times no final, quando estão classificados, já era regular, eles põem reserva, enfim, tal, dá aquela desacelerada normal. Só que foi muito ruim pro Bucks, enfim, os resultados. Agora, os porquês, o engraçado é que são 2 anos, triste pra eles aí, foi um choque.
Acho que o primeiro ano passado, acho que eles deram azar de pegar um time num momento fantástico do Toronto, né, que se arrumou muito com o Mark Gasol. E esse ano, além deles terem piorado, eles deram azar de pegar um time que também é muito bom, do Miami Heat, que se arrumou também, a exemplo do Toronto Raptors, durante a temporada, né?
Eu não sei, você já cantou a bola e eu confirmei, eu gostei, desde o começo da temporada, que a gente foi colocando eles cada vez melhor no ranking. Você já colocou como top 3 ou coisa assim, o top 2 pra ganhar, não sei, eu fui subindo.
Colocado em quarto.
Eu fui colocando de sexto pra quinto, pra quarto, enfim, você já foi sempre um pouco na frente, colocando as qualidades dele. Enfim, depois ficou bem claro isso. Mas agora, não só continuar arrumando, como cristalizou realmente que a junção foi realmente boa e com um técnico excelente. E o efeito LeBron, aonde que ele vai, ele também ajuda a arrumar o time ou carregar o time. Incrível, né? Claro que ele teve ajuda esse ano para chegar onde chegou, do Anthony Davis. E como é que você tá vendo essa final agora? Nós estamos gravando, está 2-1 pro Lakers. Você ficou do lado do Miami todos os jogos, o Miami mesmo sofrendo com contusões, foi muito boa a tua análise do último jogo. Pô, gente, vocês estão vendo que tá 2-0, mas eu vou me xingar, mas eu vou colocar de novo o Miami, porque não era para ser tanta a diferença. E a nossa live também, nós falamos isso o tempo inteiro dela, que o que estava acontecendo nos números, nos arremessos, enfim, não era para ser aquele placar. Inclusive, se o Miami jogasse daquele jeito contra vários times, ganharia os jogos, mas contra qualquer time que tivesse acertado daquele jeito, ainda com o LeBron e Davis, e o Davis numa fase ótima, o Miami ia perder, como perdeu. E a virada, você cantou a bola, foi muito legal. Quem pegou a tua dica, pegou bem. Então, quarto jogo, nós estamos gravando aí, vai ser publicado antes do quarto jogo. Tem alguma previsão sobre o jogo e sobre o confronto em si ainda, Gustavo?
Tem sido bem interessante as finais. Eu acho que o pessoal cai naquela mesmice de, ah, meu Deus, acabou a final, porque Miami perdeu os dois jogadores. Aí os caras te dão dislike quando você dá Miami. Eu falo, não entende merda nenhuma. Mas, pô, a final é tão legal. Principalmente a gente conversou no na live de, em termos de aposta, porque o jogo tá a 10 pontos, mas a nossa preocupação é a handicap. Eu não sou torcedor do Miami. Eu tenho uma visão deles que espero estar certo, de que eles são a melhor equipe. Sem os dois jogadores, eles não são a melhor equipe, mas eles são competitivos. Tem a esperança da volta. Cara, aconteceu muita coisa interessante nessa série. O primeiro é tentar entender dos Lakers. Os Lakers são um time diferente do que eles eram durante a temporada e as outras séries. O Lakers virou um time de bola de três. Eles estão arremessando mais de três do que de dois no início dos jogos. No final das partidas acaba que passa essa parte dos arremessos, mas ainda assim a proporção dos arremessos de três do Lakers tem sido muito alta em comparação às outras séries. Aí qual o ponto que a gente precisa tentar entender? É mérito da defesa de Miami, que está fechando o garrafão, ou é um ajuste dos Lakers? Fica a dúvida. Agora, o Heat, ele pontuou mais no garrafão nas três partidas, inclusive na partida número 2, onde o Lakers venceu pelo trabalho no garrafão dos rebotes.
Inverteu, então, isso aí. É uma inversão, porque geralmente a gente espera o Heat dos três
e o Lakers no garrafão. E o Lakers muito no garrafão, né? Dominando. Só que aí aquele negócio, se o Heat é capaz de pontuar no garrafão, eles ainda vão ser efetivos da linha de três, porque eles têm peças efetivas da linha de três. Então, em longa amostragem, eles vão ser efetivos. Por exemplo, o Duncan Robinson tá batendo 25% da linha de 3, Tyrell Hero 27%. Muito pode baixo. Não dar tempo de uma impressão positiva? Pode. Isso é talento ou sorte? Isso é sorte. Eles são melhores do que isso. Isso é óbvio. O Lakers consegue manter o aproveitamento atual da linha de 3? Tá em 35,4%. Não é tão alto, mas é alto pela proporção de arremesso. Bom, vamos lá. Anthony Davis, 57%. Nenhum arremessador da NBA tem talento para ser a mais de 50% na linha de 3, a não ser casos muito específicos. O Davis não tem esse talento, por mais absurdo que seja. Ele é um ótimo jogador, mas é um arremessador de 3 puro. O Markieff Morris está batendo 47%. O Markieff também não tem esse talento. Não. O Caruso, 40%. Cara, eu nem queria falar isso, eu podia nem falar isso, porque aí eu erro e aí nego, não sabe nada. Pelo que foram os três jogos, o Miami é favorito, o Miami jogou melhor até agora. O único domínio dos Lakers veio nos rebotes e veio mais no jogo 2. Então, se os times continuarem jogando da forma que eles estão jogando, e aí não me importa quem vai jogar pra Miami, apesar do Bam Adebayo provavelmente vai voltar agora. Mas o Miami jogou melhor.
Tá. Uma coisa que você falou do arremesso dos três dos Lakers, eles têm arremessado mais os três do que de perto, apesar de ter um time com um monte de cara grandão que sabem jogar no garrafão, sabem jogar isolation, mas o pace deles continua lento e a defesa boa. Engraçado isso, não?
Sim, o pace continua lento. A defesa boa nem tanto. O Heat tem facilidade pra pontuar, principalmente nos dois últimos jogos. Mas os dois times ainda estão jogando para um pace lento. O Heat também não está acelerando tanto a partida. Inclusive o Under ontem não bateu para uma cesta de 3 do Lakers no último segundo, que eles não precisavam, né? Palhaçada, meio de birra.
Beleza, então a gente já tem uma prévia aí. Quem escutar esse podcast já vai saber qual vai ser mais ou menos a linha de projeção de aposta do Gustavo para o jogo desta terça-feira.
Tem uma curiosidade aqui. De certa forma, as finais são meio longas, assim, né? Tipo, eu acho que sempre tem uma espécie de começo e meio-fim, né? As finais da NBA, né? Pelo que vocês viram, que é a partir da terceira e quarta partida que realmente você vê quem é que tá.
Bom, eu deixo pro Gustavo, porque a impressão pública é que não, o Lakers vai atropelar. Isso pra quem tá assistindo a TV e vendo o placar, né? Agora deixa o Gustavo, que é o analista profissional, responder essa.
Eu acho que você falou bem. A gente tem, antes da série começar, que a gente tem uma projeção de como as equipes vão jogar com base em como elas jogavam na temporada regular e outra série. Conforme vai passando a série, três jogos é uma amostragem boa, nesse caso, porque são os mesmos times se enfrentando seguidamente. Agora a gente já tem um vislumbre do que tá sendo a série. Então, é o que o Rodrigo falou também. O cara vai lá, ele tem a ideia fixa dele. E aí ele não vai mudar essa ideia, a não ser que o Heat faça 300 pontos por jogo e ganhe três partidas seguidas. Então ele leva muito em consideração vitórias e derrotas. O jogo vai além da vitória e derrota, você tem que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é estranho. O Lakers do nada virou um time de arremesso de três. Então, numa proporção muito maior do que eles faziam na temporada regular.
É, na verdade, meio um apelativo, né? Quer dizer, não tem como chegar, não tá chegando...
Não é por aí não, Bruno. Tem gente que pode interpretar diferente. Pô, se eles são bons em outras coisas, agora são bons até nos três, pode ser assustador, né?
É uma interpretação válida, eu acho, mas aí que tá. Eu não acredito que com os nomes que eles tenham, eles possam ter esse desempenho da linha de três. Então, para mim, eu acho que deve ser mais mérito de Miami conseguindo fechar o garrafão.
Uhum. Beleza, beleza. Bom, vai dar muito pano para manga as finais, então eu vou convidar vocês todos para continuar com a gente acompanhando as dicas do Gustavo aí no site mesmo, que ele vai escrever, gravar no YouTube. E se tudo der certo, vai ter o jogo na sexta, né? Mesmo que o Miami ganhe, o Lakers ganhe, então a gente vai estar na live de sexta-feira, estão todos convidados. Aí eu deixo o Gustavo aí para fazer mais um convite para vocês aí.
Tem uma surpresa aqui, nós temos um quadro aqui especial para o Zambrano. Ai, ai. A listinha da decepção do Zambrano. Né? essa o pessoal quer entrar dentro da lista, né? Então eu quero que você me faça as três grandes decepções por lá, mano.
Não, então vamos separar por quesito de equipe de aposta, equipe
com... Tu acha que é escola de samba aqui?
Não, é jogador, né?
Por quesito?
Porque senão você quer que eu fale três equipes, três jogadores?
Cara, não, eu quero três decepções.
Não, mas ele é um especialista em decepção. Deixa o cara destilar a sua vontade. Cara, deixa. Recuo da bateria.
Bom, vamos lá. A minha grande decepção, na verdade, não é uma decepção para quase ninguém, porque a equipe terminou entre o que as pessoas esperavam. A análise delas era muito mais correta do que a minha. A minha grande decepção é o Utah Jazz. Eu esperava o Utah Jazz muito melhor nessa temporada do que eles foram. Eles foram basicamente o que eles eram nos outros anos. Jogaram melhor nos playoffs do que jogaram nos playoffs da temporada passada, onde o Donovan Mitchell foi péssimo. E esse ano ele jogou muito bem, carregou o Utah. Mas, pô, eu fiquei decepcionado. Esperava um time muito melhor. Inclusive, comprei uma camisa do Utah antes da temporada, achando que...
Zico!
Pesado! E é que eu fiquei entre eles e o Heat, hein?
Ufa! Os fãs do Heat...
Aí, toda vez que vestia a camisa, era aquela coisa ruim que dava.
Foi decepcionante, mas pra maioria das pessoas não foi, né? Decepção mesmo foram os Clippers, que tinham sim o melhor elenco. Acho que até os Odd-Makers tinham esse consenso, já que os Clippers abriam nas maiores linhas contra... Se você fizer a comparação do que os times abriam, por exemplo, contra os Lakers, os Clippers sempre foram favoritos na temporada regular, nas partidas que fizeram contra os Lakers. Então, pelas linhas, dá pra ter uma base que os Odd-Makers tinham os Clippers como a melhor equipe, que pra mim é uma noção correta. Então eles são uma grande decepção serem eliminados da forma que eles foram eliminados pelo Denver Nuggets, muito mais do que o Milwaukee Bucks. Decepção de jogador, novatos são ruins normalmente, quando o novato é bom é um ponto fora da curva, né? Eles têm um tempo de aprendizado. O Darius Garland do Cleveland Cavaliers é muito ruim. O RJ Barrett do New York Knicks também é muito ruim, mas o Barrett tem 19 anos, o Garland é mais velho. Tinha mais alguém que eu queria comer. Os dois do time do Atlanta Hawks também é uma decepção, porque tem uma escala evolutiva que você espera que a equipe siga. Eles têm dois ótimos jogadores no John Collins e no Trae Young, mas os novatos deles também eram bem ruins. O Cam Reddish, que inclusive foi criticada a escolha do Cam Reddish, tanto que ele caiu no draft bem fraquinho também. Então pode ser que a Atlanta não vire o time que a gente espera virar, a não ser que negocie esses jogadores jovens por jogadores já estabelecidos.
Beleza, temos uma lista. Eu concordo também, o Atlanta não vejo com bons olhos. É time pra ver aquelas peladonas, blowouts, enfim. Aquelas coisas horríveis que a gente vê de vez em quando.
A gente vai entregar o troféu Decepção do Zambrano pra o pessoal lá da Fora da Bolha, né?
O cara sai da bolha. Quer ver a família, quer ver a mulher. Troféu Zambrano.
A Globo não fez isso um tempo de bola murcha da rodada? Aí deu uma polêmica.
Bom, galera, é isso aí. Estamos encerrando mais um podcast da Aposta 10, o ApostaCast. Então, continuem com a gente que a bola tá quicando ainda no basquete. É isso aí, valeu, abraço.